Bom dia a todos que acompanham a rádio, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui em Bandeirantes. E toda vez que vem a Bandeirantes, vem aqui na rádio conversar com todos. Hoje muito bem acompanhado, está aqui o deputado Moacir Fadel, ex-prefeito de Castro, né? Um grande amigo já de muitos anos, veio trazer um presente aqui para Bandeirantes, colocou recurso já na PAI, isso para nós é uma alegria enorme. Também muito bem acompanhado do Celso Silva, nosso ex-prefeito, estão aqui os vereadores, tá? O Alex, que é o presidente da Câmara, a Flávia, o Lei, o Tiago. Tá toda o doutor Luiz, ex-prefeito, tá uma, o ex-vice-prefeito, Mineirinho, enfim, está uma turma, Rossatinho, e o pequeno Zé Bolinha sentado ao meu lado, discreto, e sem dúvida é um prazer sempre que eu venho a Bandeirantes, muito bem acompanhado de todas essas pessoas. Mas a briga em Brasília, bem que você falou, está quente, está boa.
Já nós vamos falar dela. Deputado Fadel, e não Fabel.
Fadel, Moacir Fadel.
Moacir Fadel, ex-prefeito de Castro aqui. Presente e trazendo uma verba também para a PAI, prazer tê-lo conosco aqui, deputado. E é importante ajudar essas entidades que necessitam, né? Bom dia.
Bom dia, obrigado, Oswaldo. Um prazer falar com vocês aqui da rádio. É, como o Pedro falou, muito bem acompanhado por todas as lideranças importantes aqui de Bandeirantes, pessoas de comprometimento com o povo. Então a gente fica muito alegre de poder estar em Bandeirantes, onde eu estudei, passei em agronomia aqui, morei um ano nessa cidade, seus maravilhosos. Quero cumprimentar todos, né, os nossos vereadores que estão aqui, cumprimentar o ex-vereador Zé Bolinha, o Alex Borba, a Flávia, o Lei, o Thiago, o doutor Luiz, que também está aqui, o ex-vereador Mineirinho, o João Neime, o padre, nosso pároco que está aqui, e em especial também nosso amigo Celso, foi prefeito junto comigo, e o Celso foi também um achado, Zé, porque o Celso era o líder do Osmar Dias na época, quando o Osmar foi candidato a governador, e eu era o líder do Requião pro lado de cá, quando o Requião foi governador. Mas ali nós construímos uma amizade muito grande, e desde então só se fortaleceu. Então é um prazer muito grande estar em Bandeirantes, junto com o Pedro Lupion, para mim, um dos melhores deputados federais que nós temos hoje no país, tem sido muito importante na defesa da classe agropecuarista do nosso país, e é um privilégio estar aqui ao lado dele, também fazendo parte de uma comissão importante na Assembleia, e junto com o Pedro poder trazer esses recursos a Bandeirantes, ao qual nós sabemos que é de grande valia.
Você vê como é que é a nossa faculdade, né? Você vê esse estado também, tinha cheio de gente que estudava aqui. Tem um Marcho, não, esse cara tem mais esse. É, isso só ficou um no Marcho e ficou 6-7 para fazer tudo. É bem, né? Quantos passaram por aqui?
Né? Usou as histórias que deixou para trás.
Não, pode os outros também que tiveram, né?
Bandeirantes teve
nossa
muita
faculdade.
Tem escola boa. Tem escola boa. Osmar Dias também.
Esses dias teve outro deputado, ou algum político aí conhecido que me falou que estudou aqui em Bandeirantes também. Vou tentar lembrar o nome aqui.
De outros final. Estados também.
De outro estado. De outro estado, estou tentando lembrar.
É, mas assim, no estado hoje nós temos o Márcio também, temos, né?
Tem,
o Márcio que estudou aqui, e agora o Fadel também. É importante esse entrelaçamento com a cidade, né? Mostrar que conhece pelo menos a cidade.
Né? Cidade querida, né?
Tem um deputado que aparece aqui de 4 anos. É. Na hora de tomar café, o pessoal dá aquela caneca grande, que é. E quando passa, quando o deputado vem sempre, dá aquela chiquinha pequena. Aí dá aqueles canecão pro cara tomar.
Importante,
voltar ali por
importante, viu, Oswaldo? Não fiz nenhum voto aqui e nós estamos trazendo recursos. Pedido do Pedro, pedido do Zé Bolinha.
É isso aí.
Pedido dos nossos vereadores e do Celso. Mas
não conhece a cidade, né?
Sim, é importante ressaltar o carinho que a gente tem. Uhum. A gente que foi prefeito sabe as dificuldades que os municípios menores têm. E nós temos um governador que é municipalista hoje e tem dado respaldo para que nós possamos fazer algo a mais para os municípios, principalmente do Norte Pioneiro, que eu tenho uma ligação por causa do Pedro, que foi o que me trouxe para o Norte Pioneiro, e nas cidades que eu tenho muitos amigos também que foram prefeitos.
Tá certo. Bom, Pedro, é importante esse entrelaçamento e tem também, principalmente, trabalhar no sentido das entidades, né? A gente vê o seu trabalho na PAI, aqui com o Rossatinho, ex-presidente aí do nosso asilo, também no nosso santuário, que é um trabalho que foi feito através de uma emenda importante. Antes da gente entrar nas coisas lá de Brasília, falar um pouco da nossa cidade, das verbas que vêm através do seu trabalho, que não é de hoje, ao longo dos anos, né? Se a gente colocar tudo que já veio aqui, esse tempo, a última vez nós fizemos um balanço, né? De quantos milhões já tinham vindo para o município. E não para, né? O trabalho não para, continua.
Veja, é o mínimo, né? É o mínimo pela história que a gente tem aqui com o Bandeirantes, já há muitos anos de trabalho aqui pela cidade. O pai começou essa história lá atrás e eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de continuar essa parceria com o Bandeirantes. Falando principalmente da questão das entidades, que é muito maior do que a política, né? Muito maior do que qualquer prefeito ou qualquer deputado, que nós que temos mandato, a gente vem e vai, né? Os políticos passam, as entidades e a cidade, a realidade da cidade fica. Então a gente tem essa responsabilidade de todo ano atender as entidades aqui do município. A Santa Casa, um caso à parte, né? A Santa Casa desde sempre, a gente todos os anos colocando recursos aqui, todo ano trazendo recursos para custeio, para equipamentos, fazendo com que a Santa Casa melhore a cada dia. O asilo também recebendo diversos recursos nossos para equipamentos, para custeio, possibilidade de melhorar o dia a dia ali do funcionamento do asilo. Hoje mais cedo tive na PAI, em que desde, acho que até antes do Dr. Paulo, do Dr. Raul Miochi, a gente já tinha uma ligação antiga com essa PAI e eles me mostravam hoje em loco, né, a fisioterapia, que foi emenda nossa, a hidroterapia, que foi emenda nossa, o ônibus antigo que está lá, que foi de quando eu era ainda deputado estadual, hoje o Fadel trazendo um equipamento novo de transporte, né, um presente novo adaptado, né, para atender aquelas crianças, a sala multiuso que está lá, que fomos nós que fizemos, construção de novas 5 salas agora. 5 salas novas sendo construídas, inclusive uma muito legal que é de tecnologia, que no caso dos alunos da PAI não é um laboratório de informática comum, mas equipamentos adaptados também, isso acontecendo lá. Isso tudo me dá uma alegria enorme de poder ser o agente dessa transformação. A PAI de Bandeirantes, que é conhecida no estado do Paraná, sem dúvida, como uma das melhores do estado, e que através do nosso trabalho tem recebido bastante recurso. E hoje, em especial, estive com o reitor do santuário, né, o padre Rogério, que me contava sua história, inclusive, é lá de Carlópolis, trabalhou muito em Jacarezinho, hoje está aqui em Bandeirantes, e que havia um pedido grande do nosso grupo aqui, da comunidade aqui de Bandeirantes, na necessidade de reformar aquele santuário, de poder ali na praça fazer uma nova infraestrutura, dar condições de atender os fiéis, dar condições de melhorar o receptivo, né, para esses romeiros e fiéis que vêm para cá, que vão no São Miguel Arcanjo, vão na Gruta e tal, e vão também, obviamente, no Santuário de Santa Terezinha, e sem dúvida precisa de melhorias. E nós colocamos, não foi um nem R$2, né? Nós colocamos quase R$1 milhão lá. Isso já está na prefeitura, já está, o dinheiro já está na conta da prefeitura. Inclusive, há pouco encontrei o prefeito, já dei uma cobrada nele, que a minha ideia e a minha vontade, minha, do padre, da comunidade, é que a prefeitura possa inteirar esse dinheiro, ou seja, que a gente consiga colocar, além desses 900 mil que eu coloquei, que a prefeitura coloque também mais 900 mil ou qualquer coisa, para que ajude efetivamente a gente conseguir fazer uma obra grande, né? Uma transformação. Ano que vem tem 90 anos de Bandeirantes, né? E vai que o grande presente de aniversário é um novo santuário no centro da cidade. Isso para nós seria extremamente importante, para a comunidade seria muito bom, até para que aqueles que vão lá frequentar a igreja, vão visitar e vão, né, peregrinar por ali, possam ter uma boa estrutura para serem recebidos e talvez casar com essa data do aniversário da cidade. Tem também, acho que 150 anos, né, do nascimento de Santa Terezinha, que é algo que é a essência, né, daquele santuário, uma história de vida pequena, só 24 anos, né, da Santa Terezinha, mas 150 anos de história, uma devoção enorme que as pessoas têm por ela, e independente do credo, independente da religião, né, vocês sabem, eu particularmente sou evangélico, sou metodista, mas entendo da necessidade de nós fomentarmos a religiosidade das pessoas e da estrutura. Tirando um pouco o lado espiritual, a cidade ganha muito com isso, né? A partir do momento que a gente consegue trazer o romeiro, a gente consegue trazer o peregrino, a gente consegue trazer o fiel para o centro da cidade, é aqui que ele vai consumir, é a estrutura da cidade que ele vai usar, isso é bom para todo mundo, é bom para o comércio local, e para isso tem que ter uma boa infraestrutura, né? O São Miguel Arcanjo está bem para caramba, está recebendo bastante investimento, recebe milhares e milhares de pessoas todos os finais de semana, e essas pessoas vêm visitar também o Santuário de Santa Terezinha, que sem dúvida é importante, está também na Rota do Rosário, tem essa designação importante, e o reitor, o padre Rogério, nos pediu, atendemos isso prontamente, sem dúvida vai ser um presentão já para antecipado, que agora mês que vem é o aniversário da cidade, mas que a gente já possa entregar aí esse presente para a cidade.
E é importante destacar, que a gente falava aqui com, acho que o Romanelli, que estava com a gente aqui, que a nossa região tem que se preocupar com isso, né? É o sentido do turismo, turismo evangélico. É lógico, além da agricultura, porque não adianta a gente ficar brigando por grandes indústrias, né? Eles não vão aparecer.
Eu acho que é uma vocação aqui da região, né? A gente tem essa, a gente tem uma questão religiosa muito arraigada aqui com a região. Nós temos santuários em diversas cidades, pontos importantes de peregrinação em vários municípios aqui do Norte Pioneiro, e uma rota extremamente conhecida e importante que está crescendo a cada dia. Precisa da infraestrutura necessária para atender essas pessoas, né? Agora o governador veio há poucos dias aí inaugurar a passarela para cruzar a rodovia, importante, assim como aqui no centro da cidade também tem que ter. E outras, tem Schoenstatt lá em Jacarezinho, tem lá o Bom Jesus da Carne Verde em Siqueira, tem vários pontos aqui na região que são muito importantes e que precisam do nosso apoio. Eu contava até para o padre mais cedo, Oswaldo, que eu tive a oportunidade, até o Romanelli estava comigo, o Moacir foi em outra oportunidade, mas a gente teve a oportunidade de ir a Israel numa missão da Federação de Agricultura do Paraná para ver irrigação, que eles produzem fruta e verdura no deserto, na areia, com 50 milímetros de chuva no ano. E é óbvio que nós aproveitamos, né? E eu sou de fé, né? Eu acredito e sou praticante e tal, então eu aproveitei a oportunidade de ir a Jerusalém e fazer a Via Dolorosa, a Via Sacra, conhecer os pontos. E a infraestrutura que se tem para o turismo religioso é o que faz toda a diferença, né? Mesmo no local mais longe, por exemplo, lá no meio da Cisjordânia, que é Palestina, que não tem o mínimo de condição de salubridade para as pessoas viverem, esgoto a céu aberto e tal, onde está a árvore de Zaqueu, está cercadinho, está bonitinho, tem uma estrutura, tem um quiosque para receber as pessoas. Você vai lá no Rio Jordão, que a gente fala, lendo a Bíblia, acha que é um rio gigantesco, maravilhoso. É um córregozinho que talvez em 4, 5 passos você atravessa, onde Jesus foi batizado, está lá uma estrutura, também é na Palestina, também está lá uma estrutura, logo na fronteira com a Jordânia, um lugar super militarizado, preocupante na segurança, mas tem lá uma infraestrutura para receber as pessoas. E a gente tem que fazer isso aqui também, conseguir fomentar essa infra e botar R$900 mil para atender a cura da Igreja Católica e obviamente esse santuário é um presentão para Bandeirantes. Eu fico muito feliz de poder ter feito isso.
Uma coisa chama a outra, né, deputado? Lá, o turismo religioso, mas a agricultura se faz presente, que é um dos locais onde a irrigação é forte, né? E deu para se aprender bastante lá.
Deu para ver o que a gente pode adaptar daquela cultura de lá, daquelas técnicas utilizadas lá, e Israel é conhecido como o local onde há o maior número de pesquisas sobre fértil irrigação, né? Um solo extremamente pobre, sem água praticamente, eles dessalinizam a água do mar para utilizar, então... já tem vários equipamentos deles aqui, a Metafil, que é uma grande indústria lá, está aqui no Brasil também, já está trazendo essas tecnologias, e tem alguns lugares do Brasil que isso poderia ser muito bem aplicado, se houvesse interesse político para isso, né? Infelizmente, tem muita gente que tem interesse pela miséria dos outros, né? E lá no Nordeste, muita coisa poderia ter sido feita já há bastante tempo, com pouco dinheiro, né? Eu vi, por exemplo, produção de banana, que quem entende minimamente de agricultura sabe que banana precisa de muita água. Né, eles têm estufa de banana 100 litros pé por dia com água dessalinizada. Imagina o custo, né? Se a gente conseguisse fazer isso aqui com a quantidade de água que a gente tem, com a quantidade com o solo rico que nós temos, eles conseguem no deserto ter 95% da sua necessidade produzida. Então é muito legal para poder aprender. Mas o lado que eu mais gostei da viagem foi esse lado espiritual, essa possibilidade de caminhar ali por onde Jesus caminhou, que sem dúvida.
Em termos de agricultura, você aproveitou aqui na nossa região, me parece, numa cidade, não recordo agora, que aproveitou a situação do tomate, né?
Sim, São Sebastião da Moreira.
São Sebastião, né?
Fez as estufas ali, é uma estrutura gigantesca e tudo automatizado com tecnologia israelense, inclusive.
E com a mão de um agrônomo que saiu daqui.
Exatamente.
É tudo passa pela agricultura e nós vivenciamos isso, né? A nossa agricultura é fundamental. E essa agricultura acaba sofrendo em alguns momentos com essa chamada demarcação aí que de repente veio. E ameaça e muito, né?
Eu adoro os links que você faz dos assuntos aqui, viu?
Vamos
entrar lá já. Essa questão de
que
Brasília...
é uma luta que vem já há muitos anos.
Está, né, muito complicada, né? É um problema sério. Eu gosto sempre de começar a falar desse assunto, lembrando que nós não temos absolutamente nada contra as comunidades originárias e obviamente os povos tradicionais e principalmente os indígenas, né? Absolutamente nada contra, cada um tem o seu direito, cada um tem o seu dever com a sociedade. A conformação da sociedade brasileira passou por isso. Qual é o nosso questionamento? Nosso questionamento é não ter uma organização nesse sistema. Nós não podemos contar com a possibilidade de demarcação de terras indígenas sem ter uma data limite nisso, em que é permitida por lei a autodeclaração, e o simples fato de solicitar o estudo de demarcação de uma área inviabilizar completamente aquela área. Então isso faz com que a gente tenha hoje praticamente 14% do território demarcado por aldeias indígenas, podendo chegar a 24%, sendo que nós temos de produção agropecuária no país inteiro 24% do território. Então é algo completamente desproporcional. Nós estamos falando de uma população que não chega a 1,5 milhão de pessoas. Nós temos que pensar nos 200 milhões de brasileiros, né? Não no 1 milhão só dos povos indígenas. Tem seu direito, merecem nosso respeito, merecem as suas áreas. Agora, se em 500 anos essas áreas não foram contestadas, não é agora que elas serão, né? Esse que é o nosso grande questionamento. E não é só área rural, existem áreas urbanas. Sim. Aqui no Paraná nós temos dois problemas emblemáticos e muito sérios, que é o caso de Terra Roxa e principalmente o caso de Guaíra, dois municípios na região oeste que eram sambaquis ou cemitérios indígenas. Tem uma grande área que eram aldeias indígenas e que hoje poderiam, caindo o marco temporal, né, poderiam ter todo o seu território demarcado, ou seja, uma cidade sumir do mapa ou ser indenizada por estar lá.
Aqui na nossa região tem alguma nesse sentido?
Nós temos em Santa Amélia, temos em São Jerônimo da Serra, inclusive em Tamarana, já, os índios já invadiram uma área usando esse julgamento do STF, essa desculpa desse julgamento do STF. O que é, para as pessoas entenderem, o que é o marco temporal? O marco temporal é um marco, é uma data específica que diz até quando se podem solicitar novas áreas para demarcação. Na Constituição, artigo 231 da Constituição Federal, qualquer um pode abrir a Constituição e ler. O tempo verbal utilizado das palavras é o tempo presente. Então diz que onde comunidades originárias, povos tradicionais, indígenas ocupam, não ocuparam ou não ocuparão, ocupam. Isso é o marco temporal. Isso diz que a promulgação daquela Constituição define uma data. Esse questionamento é feito porque quando entraram com esse questionamento por causa de um julgamento em Santa Catarina, que é a região do Morro dos Cavalos, em que famílias e agricultura familiar, principalmente, que a maioria tem 4 hectares, 5 hectares, são áreas extremamente pequenas, com leite só, com 10, 15 vaquinhas cada um, estão sendo expropriados das suas áreas por causa disso. Então, isso demandou a necessidade de nós legislarmos sobre isso. A única legislação que nós fizemos foram as condicionantes que o próprio STF já definiu lá no julgamento da Raposa Serra do Sol. Infelizmente, perdemos o STF, mas o STF modulou o voto. O voto do ministro Toffoli diz que você não pode demarcar uma área hoje sem a prévia indenização do proprietário, ou seja, terra nua e benfeitorias. Significa que a União tem que pagar essa área. Se nós somarmos as 615 áreas que foram solicitadas pela FUNAI, nós estamos falando em mais de trilhões de reais. Ou seja, não vai acontecer, né? Então a gente precisa buscar uma solução. Buscar essa solução é efetivamente o legislativo legislar, que vincula, já vamos criar o link com o próximo problema, que é o ativismo judicial e o STF querer mandar no legislativo e no executivo. Não vamos permitir nunca isso. As questões de costumes da sociedade, comportamento e conformação da sociedade brasileira cabem àqueles que foram eleitos para isso. Nós somos representantes da população porque vocês aqui de Bandeirantes votaram no Pedro Lupião para estar lá em Brasília falar por vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Então quem vai falar de aborto, quem vai falar de droga, quem vai falar de direito de propriedade, quem vai falar de direito à legítima defesa, quem vai falar de imposto sindical, quem vai falar de assuntos que dizem respeito ao dia a dia da sociedade, são os deputados e senadores que foram eleitos para isso. O artigo 49 da Constituição diz no seu parágrafo 11º que cabe ao Congresso Nacional zelar por suas atribuições. E a atribuição do Congresso Nacional é legislar e representar a vontade da sociedade. Não é o STF nem aquela dezena de ministros que estão ali achando que falam em nome da sociedade. Eles não falam em nome da sociedade. Quem fala em nome da sociedade somos nós que fomos eleitos para isso. Então essa que é a guerra que está posta. A guerra que está posta é essa. É dizer até onde vai o limite de cada poder. Eu não posso aceitar que uma ministra que está em vias de se aposentar, e já se aposentou, para poder lacrar, que está na moda usar esse termo, né? Mas lacrar ou chamar atenção para o final do seu mandato, bote em julgamento, por exemplo, a descriminalização do aborto, sem consultar ninguém, abre um julgamento para isso, faz só o seu voto, sem combinar nem com os ministros e continuar esse julgamento. ou outro ministro chegar e dizer que não, que está tudo bem você carregar não sei quantos cigarros de maconha, quantos gramas de cocaína, que não é crime mais. Cabe a nós dizer o que é crime e o que não é. Nós fazemos as leis. E é para isso que nós temos que defender as nossas atribuições. E essa que é a grande cisânia que está hoje entre o Legislativo e o Executivo. Ontem teve o aniversário da Constituição, 35 anos da Constituição Federal, e os recados foram muito claros. Cada um no seu quadrado, a gente convive bem. Quando invadir a atribuição um do outro, a gente tem que se enfrentar. Por isso que nós colocamos a PEC 48 lá no Senado, para tratar do marco temporal, a PEC 132 na Câmara. Colocamos agora uma outra PEC que foi aprovada na CCJ do Senado em 40 segundos, até do senador Eurovisto aqui do Paraná, para que haja mandato para os ministros do STF, controle de atribuições e de decisões monocráticas do STF, e aí a coisa fica assim, enquanto não entenderem que eles não são supremos e nem entidades, nós temos que entender o papel de cada um dos poderes.
Essa situação de mandato, o presidente do Senado disse que está querendo colocar em pauta para acabar com a reeleição. Como é que entende o senhor como presidente da frente?
Eu sou super favorável. Eu acho que um mandato vitalício não soma nada para ninguém. Pelo contrário, faz com que as pessoas se acostumem com o poder, entendam que esse poder é perene e é imbatível e tomem decisões equivocadas como estão tomando. Então, se houver a possibilidade de uma temporalidade ou de um pesos e contrapesos na gestão e no exercício do mandato na Suprema Corte, eu acho extremamente positivo.
Para os deputados e senadores?
Não vejo problema nenhum. Existem países que não têm reeleição e eu não vejo problema nenhum com isso. Eu acho um erro no país nós termos eleições a cada 2 anos. Acho um erro no país nós termos financiamento público de campanha. Acho um erro no país a gente funcionar o Congresso da maneira como funciona, em que a gente ganha uma eleição, começa a exercer o seu mandato, já tem que começar a planejar a próxima e pensar na outra. Isso não traz benefício para ninguém. Eu sou super favorável que haja coincidência em mandatos, gosto da história de lista partidária, gosto de que os partidos tenham uma ideologia claramente definida e que a população possa escolher pelo partido que o político faz parte ou que integra e que a gente possa, talvez no México, por exemplo, proibir a reeleição, ninguém morreu por isso. Talvez seja o caso. Eu não preciso ser deputado federal a vida inteira, vou ser deputado federal até quando o povo entender que eu mereço ser deputado federal, que estou fazendo um bom trabalho. Talvez buscar outro caminho, buscar outros mandatos, quem sabe. Agora, a legislação tem que ser boa para todo mundo. Né? A representatividade, o mandato popular, o Robert Dahl, um grande cientista político antigo, americano, escreveu um livro que chama Poliarquia. Lá ele diz que a melhor representatividade da sociedade é que cada nicho da sociedade pudesse ter o seu representante. Se fosse isso, a gente teria milhares, milhares, milhares de cadeiras no Congresso. É impossível. Então nós concentramos atribuições. Ah, o Pedro Lupião é conhecido por quê? Por causa do agro. Então, a maioria da votação do Pedro Lupião vem de municípios ligados ao agro ou da classe que representa. Certo? O Fadel é conhecido como um grande municipalista. Então, a grande parte da eleição dele vem de gente que admira o trabalho dele como prefeito, que sabe que ele vai fazer diferença lá e tal. Como é o caso do Romanelli, que teve aqui ontem, como tantos outros que têm cada um a sua identidade. O que não dá para aceitar, e o que não dá para a gente entender, é aqueles que estão lá sempre, a vida inteira, para não fazer absolutamente nada e que meia dúzia de curtidas na internet garantem sua eleição. Esse é um grande problema.
Agora, você acredita, só para a gente fechar isso aí, acredito que você tem entendimento do presidente do Senado de querer dar 5 anos de mandato para o presidente e acabar com a reeleição de deputado, passa diante do Congresso?
Eu sou um dos que defende isso, isso só passa com uma constituinte. Né? Se a gente eleger uma Assembleia Constituinte para tratar especificamente de uma reforma constitucional e tratar desses temas, eu vou falar a mais pura verdade. Enquanto os que são eleitos pelo atual sistema tiverem que mudar o atual sistema, isso não vai acontecer. Né? A gente precisa buscar caminhos e como resolver esse problema. Talvez uma constituinte seja o problema. Apesar que com o PT no poder, eu acho que constituinte é algo extremamente arriscado.
Então o presidente do Senado estaria só buscando holofote hoje.
Acho que ele falou, ele colocou o contexto para falar do Congresso também, para que ele botar o dele no jogo também, mas a grande verdade é que ele estava se referindo especificamente ao Judiciário, né? E a PEC que trata ali do senador Eurovisto, a PEC tem um rito específico, né? Ela passa pela CCJ do Senado, vai plenário, depois cria-se uma comissão especial para analisar. Obviamente que eles estão pensando em acabar com o mandato vitalício, né? Não estão falando especificamente do Congresso.
Bom, deputado, agora voltando aqui para a nossa cidade, para a nossa região, eu estava acompanhando aqui o trabalho dos vereadores, né? Alguns pedidos que foram solicitados e acabaram sendo também já colocados à disposição da nossa comunidade. Que é importante precisar a participação também, né, dos deputados, dos vereadores, no sentido de apoiadores também, né, que hoje nós temos aqui os vereadores, ex-prefeito, enfim, né, ex-vereadores que estão fazendo presente, mostrando que é necessário estar sempre apoiando esse pessoal que carregam, né, são as formiguinhas que carregam as folhas para a grande árvore, né?
Sem dúvida, né? Nós temos bons parceiros aqui no município, gente que integra o nosso grupo político e que me dá as informações necessárias e faz as solicitações necessárias para que a gente consiga trazer os recursos para cá, né? Desde a época do Celso, quando prefeito, e depois disso, o pessoal atuando junto conosco para conseguir buscar esses recursos lá em Brasília. Tanto o Alex, que hoje está como presidente da Câmara, a Flávia Silva, o Thiago Pobreza, o Lei das Três Águas, esse grupo político todo, que é liderado pelo Celso, pelo Cebolinha, pelo Dr. Luiz, a nossa turma que tem uma responsabilidade de me representar aqui no município, me mandam sempre essas demandas. Né? Como nós falamos já das entidades, né? Para Santa Casa nós trouxemos bastante recurso, né? Todos os anos trazendo recurso, hoje nós podemos falar já em 4 milhões e 800 praticamente que veio de recurso de emenda parlamentar nossa para Santa Casa. Na saúde municipal, custeio para a saúde já veio mais de 1 milhão e 800, isso também recursos nossos de emenda. Está aqui o Juca do Sertãozinho também, estou me lembrando aqui, viu, Juca? Não esqueci de você, não. Recursos por Sertãozinho veio também, já vou chegar lá. Na agricultura, recursos empenhados, mais de 900 mil reais. Programados no INCRA agora, mais 700 mil. Vamos falar em 1 milhão e meio, praticamente. Tem mais 857 mil de uma mini escavadeira hidráulica, um caminhão baú para a COFAP, né, que é a cooperativa dos produtores, que o Lei pediu, 700 mil para perfuração no Poço Artesiano, implantação de sistema de captação e distribuição de água no assentamento Nova Bandeirantes, lá no Cabiúna. Né, o convênio foi suspenso por problemas técnicos, a Prefeitura não conseguiu viabilizar o projeto técnico necessário exigido pelo INCRA na época, estamos retomando isso. E o georreferenciamento da titulação do assentamento, que foi realizado através do meu intermédio, da minha intermediação. Obras de infraestrutura, nós já tivemos 3 milhões de reais que foi pago, acho que isso, quando o Lino era prefeito, né, que nós colocamos esse recurso, foram mais de 20 ruas através de recurso nosso. No esporte e lazer, 1 milhão e 300, que já está pago na conta da prefeitura. 200 mil de dois parques infantis com acessibilidade, que serão instalados no Parque do Povo e na Praça do Conjunto Maria Berta Meneghel. Solicitação da vereadora Flávia Silva, foi uma transferência especial já em 2022, também está na conta da prefeitura. 200 mil reais de reforma e modernização do espaço próximo ao chinelão para o desenvolvimento de atividades de artes marciais, judô, karatê, capoeira, que é a solicitação do Alex Borba, transferência 2022 também para a conta da prefeitura. Esses 900 mil da revitalização do Santuário Santa Terezinha, do Santuário Santa Terezinha Menino Jesus Sagrada Face, né, uma solicitação do Celso, do Zé Bolinha, dos nossos vereadores, da Flávia, do Thiago, do Alex, do Lei, que nós estávamos nas tratativas com o bispo, com o padre Rogério, e agora isso desencantou, ou seja...
Desandou, porque estava desandando.
O dinheiro está na prefeitura, já está na prefeitura, o dinheiro já foi depositado, 900 mil reais, agora está na questão de projeto. Inclusive o padre nos contava que tem um outro padre aqui na diocese que é arquiteto e que está fazendo esse trabalho de projeto para buscar essa obra ali na região. E além das entidades, né? Já pago os equipamentos entregues, 350 mil, mais 200 mil que já está na conta da prefeitura, 350 mil diversos equipamentos para o Lar São Vicente de Paula e para a PAI, inclusive tive na PAI hoje as salas todas com ar-condicionado e tal, e também 200 mil de obras na PAI, instalação dessas novas 5 salas de aula, né, que o Thiago fez a solicitação para nós. Então estamos falando aí em praticamente 13 milhões e 100 mil reais de recursos destinados aqui à cidade de Bandeirantes. Isso é o compromisso que nós temos com a cidade, a responsabilidade que nós temos com o município, que sem dúvida tem dado bastante resultado.
É lógico que sempre, quando vem, aparece mais cobrança, hein? Apesar de ter o escritório aqui, existe, eu estou vendo na mão do Rossatinho ali um parece que é barra um pedido. Pessoal, é lógico, né?
Inclusive, ele me lembrava aqui, o Zé Bolinha estava me lembrando aqui, que ele está diretamente envolvido nisso, a guerra que nós estamos lá em Brasília por causa do condomínio do IBC, né? Aquelas indústrias todas que estão ali, aquelas empresas todas que estão ali, uma hora o governo diz que vai a leilão, outra hora o governo diz que tem que sair, outra hora o governo diz que vai vender, outra hora o governo suspende o processo. Essa semana eu estive lá no Ministério da Gestão, que é responsável pelo patrimônio da União, e agora diz que eles estão fazendo de novo o levantamento para saber tudo que tem. Ou seja, então está essa bagunça, mas o importante é que o processo está suspenso, por enquanto a gente está resistindo. Não é um caso só de Bandeirantes, é um caso de diversos municípios aqui. Não sei se lá na tua região tinha alguma coisa, alguma série de barracões do IBC, do Instituto Brasileiro do Café Antigo, mas Arapoti, se não me engano, tem uma situação dessa também.
Jaguaraíva
tem. Então são vários municípios do estado que estão na mesma situação, patrimônio da União. O governo passado havia a intenção de vender. A gente queria que fosse pelo menos revertido para o município, para que as empresas pudessem ficar lá. Existe esse processo toda a prefeitura e estamos na luta, na briga aí, tentando buscar. O Jones me liga todo dia praticamente, o Zé Bolinha está sempre cobrando, o pessoal está sempre, o Léo está sempre nos cobrando também, então a gente está cuidando bastante do Rones, né? O Rones está sempre ligando aí pra gente.
É, mas aí existem mais alguns pedidos que o pessoal hoje está trazendo em mãos, né?
É normal, né? O deputado bota a cara aqui. Não sai sem pedir. Pelo menos eu ganhei um pudim lá na PAI, bom demais, porque eu falei no bacalhau esse ano. Eu não pude vir na bacalhoada sábado, sei que eu perdi uma das melhores que já teve, né? O Zé Bolinha estava me contando aqui. Mas me receberam muito bem lá na PAI, já fizeram o pedido também, não tem jeito. Isso aí a gente sempre está sujeito a isso.
É normal, né? E de repente, né? Até mesmo tendo um escritório aqui com o João ali comandando, o pessoal ainda.
É normal, né? É. Infelizmente, Oswaldo, por causa da. Ou felizmente, não sei, por causa da bancada ruralista, meu tempo tá escasso, difícil, né? Tá escasso. Então eu tenho conseguido ficar em casa praticamente com meus filhos só no sábado e no domingo. Então eu tento administrar um pouco essa agenda frenética aí. Hoje deu certo da gente estar aqui em Bandeirantes, passar a manhã toda aqui. E aí é o momento de conversar não só com Bandeirantes, tem gente da cidade do lado que vem também e a gente vai
região, né?
Recebendo aí os pedidos e as demandas.
Né? E é importante que o trabalho não fica só limitado a Bandeirantes, né? É um trabalho regional, né?
É regional, né? Todos os municípios aqui da região têm algum tem uma sementinha nossa aí para a gente organizar.
E agora, o que é que tem mais engatilhado assim, que olha, isso aqui vai sair já já? Tem alguma coisa para a gente colocar de novidade ou não?
Tem 450 mil.
O que é que vai?
Já tem 450 mil que está na Secretaria de Estado para vir para Santa Casa. Tem esses recursos de custeio para vir aqui para o município. Enfim, tem coisa para caramba. Depois eu passo as coisas que vão acontecer. Eu não gosto de fazer muita promessa, sabe, né? Eu gosto de trazer o resultado quando está resolvido. Então...
Só liberar o deputado Macir Fadel, que tá, também tem outros compromissos, né? O deputado também tem também, já vamos liberar. Só para liberar ele, o Celso. Vai lá, Celso.
Você tem experimentado o pudim da PAI para voltar a comer pudim, que quando você voltar, toda
vez tá de
nada, viu? É caro, né?
É caro, viu? Não
briga, não tomar que você experimentou.
Oswaldo,
pois não, Celso,
se eu ficar sem falar,
não vai,
Celso, vai, cara, não tem consegue, jeito, né? Cara. Primeiro que você não ia deixar isso nunca, né? Bom, boa tarde a você que está nos ouvindo, deputado Pedro Lupion, deputado presente, atuante, parceirão de Bandeirantes, e já vamos falar um pouco sobre o Pedro. Mas eu gostaria de só fazer uma observação, Moacir Fadel, meu querido amigo, ex-prefeito de Castro, tivemos aí grandes parcerias juntos. E... tem muitas vezes as pessoas falam, mas o Pedro teve 4.000 e poucos votos em Bandeirantes. Que sorte que esse cara tem, né? A sorte dele, ó. Né? 13 milhões, quase 14 milhões de reais. Hoje vindo, deputado Moacir Fadel, meu grande amigo, seja bem-vindo a Bandeirantes, a casa é sua. Hoje o Pedro entregando um presente para a nossa comunidade. Estivemos pela manhã, repetindo o que ele disse no início da entrevista. Para o nosso pároco reitor Padre Rogério, onde vai ser revitalizado aquela praça do nosso santuário de Santa Terezinha, um presente para os 90 anos de Bandeirantes para ser inaugurado no ano que vem. Então muito obrigado, Pedro, por tudo que você tem feito para a nossa comunidade. Moacir, seja bem-vindo e eu gostaria que você também tivesse a mesma sorte que o Pedro está tendo em Bandeirantes, para quem sabe na próxima eleição, né? Então muitas vezes as pessoas, né, Rossato, você como empresário, mas como esse empresário tem sorte, né, o Alex Barba, você que é empresário, né, Lei? Nós que somos agricultores, o Zé Bolinha empresário, o pessoal fala sorte, né, mas sorte é competência, é planejamento e muita transpiração, né? Em primeiro lugar, fé e bênçãos de Deus, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo Moacir Fadel.
Obrigado, Celso, obrigado ao Zé Bolinha, obrigado ao Pedro Lupion e todos os vereadores que estão aqui. Eu tenho que me deslocar lá para Santo Antônio, estamos esperando lá para uma palestra, vou para a tua cidade, viu?
Falar na mesma palestra.
Só que falta 40 minutos para começar, pois só é. Para você lembrar.
Então agradeço, Oswaldo, a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos os professores e diretores da PAE, com carinho que nos receberam aqui. Vamos estar sempre juntos com o Pedro, trazendo recursos com o Celso, com o Zé Bolinha, com os nossos vereadores aqui, para essa cidade maravilhosa que eu estudei e que eu gosto tanto. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos os bandeirantes dessa cidade maravilhosa.
Tá certo. Obrigado por ter estado conosco aqui. O Lupion, o Pedro, mais alguma coisa assim para a gente detalhar, Pedro, para a gente, né, explicar, explanar para a nossa comunidade daquilo que acontece lá e que pode ser de interesse da comunidade, não só de Bandeirantes, como de toda a nossa região?
Sem dúvida. A gente tem um desafio enorme, né, no país. Nós estamos acompanhando a diminuição do direito de propriedade, preocupação gigantesca com os ataques para o nosso setor, e isso afeta diretamente os municípios, né? No momento em que os municípios estão com uma diminuição brutal no fundo de participação, uma diminuição grande na arrecadação, o agro precisa ir bem. E nós estamos falando de um momento extremamente difícil, viu? Nós estamos falando de trigo vendido a R$50 ou menos, nós estamos falando de soja que está a baixo preço, milho ruim, problemas de infraestrutura gravíssimos, arroba que um ano e meio atrás estava 330, hoje está 180, o leite que os produtores estão completamente desesperados e desamparados.
Essa semana, 2,34 o produtor não paga nem...
Não paga nem, o cara tem que escolher se ele vai dar comida ou remédio de mastite, não tem, é muito difícil. Quais são as ações que nós estamos tendo aí para resolver isso? Nós temos, eu tive com o ministro da Agricultura algumas vezes tratando disso, também tive com o ministro da Fazenda ontem, Haddad, tratando sobre esse tema. A gente precisa de subvenção para os nossos produtores, né? A concorrência é desleal. O leite argentino que entra aqui tem subsídio de praticamente 30 pesos por litro. E isso faz com que eles consigam ter uma competitividade muito maior do que a nossa. Então a gente precisa subsidiar o nosso produtor, precisa fazer uma barreira no Mercosul. Está entrando de janeiro para cá, aumentou em 300% a importação de leite argentino, né? Entrada de leite importado aqui no nosso país, principalmente para a indústria, e é óbvio, né? Com muita oferta, o preço despenca, nosso produtor não consegue pagar as contas. Então nós estamos trabalhando nessas linhas, estamos fazendo o governo comprar leite e tentar salvar essa questão do leite. Além disso, mexendo no PIS e COFINS das indústrias que fazem importação, né? Não pode ficar assim. Não por acaso, o presidente do Mercosul hoje é o nosso atual presidente da República e não quer fazer uma barreira para barrar o leite argentino e Uruguai. Então a gente vai ter que enfrentar com as armas que a gente tem. Além disso, o pesa do trigo, que precisa fazer. Nós precisamos comprar trigo, pagar o preço mínimo, que está em torno de R$ 87,00, dependendo da região, mas pagar o mínimo de custo para os produtores de trigo. Hoje não está valendo a pena nem colher. Melhor deixar no chão fazer forragem do que efetivamente gastar para a colheita. Então é uma situação extremamente preocupante e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta um enfraquecimento do Código Florestal, decisões do Supremo completamente equivocadas sobre o nosso setor, uma relativização do direito de propriedade. Então isso tudo a gente está enfrentando, brigando todos os dias e tentando salvar os interesses dos nossos produtores. Fora isso, o trabalho pelo município, né? Trabalhando aqui pela cidade, trabalhando pela nossa região, trazendo os recursos, continuamos fazendo oposição lá em Brasília. Hoje o orçamento é impositivo, ou seja, eu posso fazer a oposição que eu quiser, que eu vou continuar trazendo recursos aqui para o nosso estado e vamos continuar dessa maneira.
Bom, e de repente você já falava aí da situação e estava vendo hoje, acompanhando do Deral ontem, né, toda semana sai, a situação, né, da agricultura realmente chama atenção para alguns fatos, como é o caso do leite, o trigo, também o milho, né? Vamos falar bem a verdade.
Muito preocupante, uma super safra nos Estados Unidos, um problema sério de estocagem aqui. A gente não fala mais em safrinha, né? A gente fala em segunda safra, porque a quantidade é gigantesca, e justo no ano que nós estamos chegando nas tão sonhadas e inimaginadas 315 milhões de toneladas, a gente está com esse valor de comercialização. Vai se regular, né? Vai resolver, né? Isso acontece, é cíclico, mas a gente precisa buscar encaminhamento para salvar os nossos produtores, que a situação está muito difícil.
E consequentemente, além disso, nós temos aí a nossa região, que é, vamos dizer, essencialmente agrícola, né? A gente depende muito disso, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Se o agro vai bem, o produtor vai bem, o comércio na cidade vai bem, o dinheiro circula, as coisas acontecem, é isso que a gente tem que se preocupar, fazer com que a nossa região, que tem essa vocação, possa ser valorizada nisso também.
Bom, deputado, alguma coisa mais que eu queira colocar aos nossos vereadores?
Quero agradecer o companheirismo, a parceria desse timaço que nós temos aqui em Bandeirantes. Nós continuamos trabalhando pela cidade, temos a responsabilidade de honrar o apoio maciço da população em cada uma das eleições que passei por aqui, que disputamos aqui. E, sem dúvida, logo, logo estamos de volta trazendo mais presente aqui para a cidade. Obrigado a todos e um excelente final de semana.
Zé Bolinha, alguma coisa para colocar para o deputado, né?
Oswaldo, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje até foi engraçado. Na PAI, eu tive Catalita, que é assessora de imprensa da prefeitura. E ela perguntou, que bom a gente está se encontrando. Encontramos ontem que o Romanelli trazendo um recurso na prefeitura. Agora nos encontramos de novo com o Pedro e o Moacir Fadel trazendo mais recursos para Bandeirantes. Então nós chegamos à conclusão que tomara que a gente se encontre pelo menos uma vez por semana, que daí os deputados estão trazendo recursos para nós. Isso é maravilhoso. No mais, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cabril, um excelente final de semana, abençoado final de semana. E é uma satisfação estar aqui e só as coisas boas para Bandeirantes. Um grande abraço.